Marco Antônio Viveiros tentou matar a então esposa duas vezes. Primeiro, ele atirou nas costas enquanto ela dormia e só deixou paraplégica. Marco Antônio disse à polícia que isso havia sido uma tentativa de assalto. Quando ela voltou à casa depois de 4 meses de cirurgias e internamento, ele a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la no banho. As agressões tinham começado depois do nascimento das filhas do casal, num comportamento conhecido como ciclo da violência. Há um aumento de tensão, então um ato violento. Depois o agressor demonstra arrependimento e passa a ser carinhoso, e a vítima volta a confiar nele e o padrão se repete. A ex-esposa teve que lutar por 19 anos e meio para conseguir justiça e precisou inclusive acionar organismos internacionais. Foi assim que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a negligência da justiça e do Estado brasileiros no caso e indicou a proteção de Maria da Penha e a criação de dispositivos legais e estruturais para a proteção das mulheres contra a violência doméstica e de gênero no país. Foi a partir disso que surgiu a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste 7 de agosto. A lei especificou os tipos de violência doméstica, desde as agressões físicas até as psicológicas, que incluem, entre outras ações, as ofensas, ameaças e formas de controle do comportamento da mulher. Além disso, a lei determinou a criação das varas especializadas e dispositivos para auxiliar as vítimas, como as medidas protetivas, por exemplo. A advogada Ana Paula Kozak, especialista em direito penal e criminologia, avalia que a lei vai além de apenas punir homens agressores.
Ela não é considerada até uma lei penal, como a gente pode dizer, porque ela não traz crimes, né? Especialmente, ela não é voltada apenas a definir crimes contra que sejam praticados, né, contra a mulher, que configurem essa violência. Ela é muito assistencialista, então ela fala sobre o tratamento que deve ser dado a essa mulher quando ela está passando por essa situação. Ela fala da preparação dos agentes policiais, dos agentes da psicologia, né? Então ela fala de uma rede de atendimento que precisa dar esse suporte à mulher, não só no processo criminal que eventualmente venha, né, para responsabilizar aquele agressor, mas ela foca muito na pessoa da vítima, né? E também recentemente houve uma alteração na legislação que vem dar até um tratamento psicológico ao acusado, né, aquele agressor, porque ele precisa também receber esse tratamento para entender aquela conduta equivocada que ele cometeu, e para que ele tenha ciência, né, dessa responsabilidade que ele tem e de que não é algo natural, não é algo positivo isso, né? Então, eu acho que essa foi a grande importância da legislação nesse ponto, e várias políticas, então, foram desenvolvidas, né, no âmbito estadual, federal, municipal, de combate a essa violência, né? A conscientização da população passou a ser maior a partir dela.
Apesar dos avanços, a advogada considera que ainda há muito a ser feito para colocar a lei em prática.
Eu vejo assim que a lei ela veio com um ideal muito, né, importante para a nossa sociedade. A partir dela, várias políticas foram desenvolvidas de conscientização e de atendimento à mulher. Mas eu acredito que ao longo desses anos, muitas coisas melhoraram, mas hoje ainda tem muitas coisas que podem melhorar ainda mais, né? Para a gente ver essa lei sair do papel. Ela é uma lei muito boa, inclusive a ONU já reconheceu que ela é uma das mais avançadas, né, em termos de combate à violência contra a mulher, mas a gente vê que no atendimento prático ali do dia a dia, muitas dessas mulheres não têm essa assistência de que fala a lei, e principalmente nas comarcas menores, né, então nas cidades menores, não tem essa rede de apoio com psicólogos, defensores públicos, policiais, né, preparados para atender, então tem que evoluir muito nesse ponto. Algumas mulheres até não são assistidas totalmente, da forma que a lei prevê, né? Então, acho que o avanço é das próprias políticas públicas.
Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo telefone 180, específico para estes casos, e 190, telefone geral da Polícia Militar. É possível também buscar atendimento em delegacias da Polícia Civil, no sistema de saúde ou de assistência social, ou para quem é de Curitiba ou da região metropolitana, na Casa da Mulher Brasileira. Há ainda uma plataforma online que oferece voluntariamente suporte profissional psicológico e jurídico para mulheres cis e trans e homens trans vítimas de violência. O endereço para acesso é o mapadoacolhimento.org. Repórter Amanda Yargas.